Fehler.
Olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
E eu sou o Alan.
E está começando agora o seu programa sobre a Copa do Mundo. A gente vai falar aqui...
Das 32 seleções.
Das 30, uma por uma.
Eu nem sei se
cada
são...
jogador.
Eu não sei se são 32, mas a gente vai falar de todas elas e analisar todas as escalações, as possíveis escalações.
Tu vai sair daqui com o ganhador certo. Pode apostar aí a casa, o carro.
Faz igual o Pedro Certezas.
Tudo. É.
35 pila, vai virar uma fortuna.
Não, não, tem que apostar tudo. Não vem com 25 pila. Se for pra apostar no café, tem que vender a casa.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Se as pessoas quiserem apostar a casa no Café Foundation, acho que é uma boa ideia. Então, Herbert...
E Alan,
desculpa, perdão, Alan.
Eu, obrigado.
Ele é o... Nossa parte técnica.
É, o cara é...
Ele viu aqueles filmes merda russo lá que vocês falam, ele viu todos.
Ele viu tudo e daí ele tem que vir, né? Porque o Lu não vê filme. Hoje falaremos, Alan, sabe de quem?
De quem?
Dela, o maior serviço de streaming atualmente, mundial, e também uma grande produtora.
Maior do mundo e qualidade consegue ser ruim, né?
A Netflix. A gente vai trazer aqui...
Por para... quê? Por quê, Herbert?
Não, não.
Porque a Netflix dá clique.
Porque a Netflix é uma baita.
Não tem o que fazer, a gente caiu em todo hype mesmo. A gente vai falar de A Barraca do Beijo. Chegou o dia que a gente vai falar de Barraca do Beijo 1, 2 e 3. Analisar todos os romances, idas e vindas do amor.
E a gente vai decidir aqui qual Barraca do Beijo é a melhor Barraca do Beijo. Porque
Festa
a gente
junina.
Vai trazer o melhor filme da Netflix nesse episódio de Café Foundation.
E tá começando agora mais um Café Foundation. We're going to
Chicago to protest the Vietnam War. Então, começando, a gente vai falar aqui, agora falando sério, né, Alan? A gente vai falar sério aqui dos filmes bons da Netflix. Então, assim, galera, nos perdoe, mas a gente não irá falar de Barraca do Beijo, que a gente falou ali. A gente não vai falar de as cartas pros garotos aí, que escreve, essas porraradas aí que tem todo dia na Netflix, a gente não vai falar.
A
gente vai
mulher gigante da escola.
É.
365
dias. 365
dias,
que inclusive um cara mandou aqui. Que quando a gente perguntou, um filme bom na Netflix, o cara mandou no nosso Instagram, 365 dias.
Não, vai tomar no cu, cara, do nosso Instagram.
Não, esse é injusto, não tá na lista, né? Filme bom da porra.
Mas, a gente...
Viu um cara sarado.
Um cara sarado que...
Um psicopata sarado. É,
que rapta mulheres. Um filme sobre...
Esse é o sonho de qualquer pessoa, né? Ser raptado por um cara muito gostoso e muito rico.
Muito gostoso e muito rico. É, não.
É, dá...
Sonho das mulheres aí. Como o lugar de fala que eu tenho... Vamos falar, então. Vamos começar assim. Quais são os filmes que a gente vai falar? Vamos listar aqui no começo pra saber se tem um filme que te interessa.
Não,
tu
não,
escuta.
Não.
Não, eles não podem saber.
Claro
se
que
não.
Se
tiver o filme
eles
deles
têm que ficar
na
esperando
lista,
até
vão...
o final pra ver se o filme deles tá aqui e se vai ser o melhor.
Assista até o final pra saber, hein?
Então tá, vamos começar com o ruim. Pra gente tirar de frente, da front aqui, que é o filme mais chato da Netflix que eu já vi na minha vida. Que a gente viu num sábado de tarde e eu dormi umas 4 vezes no total dele. O Set de Chicago. Foi aí, ele concorreu a muitos prêmios.
Então, Herbert, o Set de Chicago ganharam um monte de prêmio que ninguém liga, cara. Eles ganharam o Globo de Ouro de melhor roteiro de... Não dá pra ler.
Então, não, era só pra provar que eu não tô falando merda aqui. Ganhou prêmio.
Ganhou, tem um monte.
Foi um monte de... Foi premiado. E, cara, que filme insuportável sobre hipster.
Aí...
E sobre, sei lá, que porra.
Eles queriam falar muita coisa difícil, não dá pra entender nada, hein?
Não,
no tribunal todo... e falava e não acontecia
não,
nada.
Não, é julgamento e vai, julgamento. E tem o Borá, não tem o Borá? Esse filme?
Tem o Borá, mano. Tu tá de sacanagem com a minha cara.
Acho que o Borá é um dos caras. Mas, porra, vai fazer Borá 3, Borá 4.
Borá um dos hipsters.
Não tem o Borá, mano. Não, acho que não. Ah, não, é esse aqui, ó.
Porra, eu disse, cara.
Ah, não dá nem pra saber que é o Borá. Olha isso aqui. Ele é até um agente normal sem estar no Borá?
Quem tu tem contra os sabaquistanos, meu querido? Tu quer dizer alguma coisa? A maior nação do mundo. Enfim, galera, já tiramos aí o Set de Chicago da frente. É uma porcaria, desculpa.
Mas tem uma partezinha boa. Quando os policial desce a cacete e manifestante. Dá-lhe porrada em hipster. Isso aí, caralho.
É verdade, ela é bem colocada.
A parte boa
é
violência policial que nunca sai de moda.
Sempre esteve lá, desde a década de 50. Nunca estiveram errado. The new day is dawning.
I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
How are you? Hi, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing.
Então, agora a gente vai trazer aqui o melhor pior do Scorsese, que é O Irlandês. O filme que ele tá fazendo faz 65 anos, e por isso que ele tem 6 horas de duração, né? Porque...
Todos esses anos, né?
Inclusive, ele pegou o Robert De Niro quando tava novo, esperou envelhecer pra gravar o resto do filme. Não, mentira, mas tem uma CGI bem...
Eu não senti a CGI.
Merda.
Dá pra ver, eu sabia que tava lá, mas normal. Eu não senti.
Mas já tá velho, já no...
Não, mas ele no começo, porra, ele no começo tá novo.
É maquiagem.
É que nem...
Alan, não tem como rejuvenescer aquela cara acabada do Robert De Niro, bicho.
É que nem o Vecna lá do Stranger Things. É o mesmo cara que fez a maquiagem dos dois. Dados aí.
Eles
dados.
Refizeram o rosto dele por cima.
O Irlandês, prêmios.
Tá, agora...
Nenhum prêmio. Mas tudo ganhou Critics' Choice Awards, ganhou New York Film Critics Circle Award de melhor filme, New York Film Critics Circle Awards e Nova Moim...
Tá, O Irlandês é um grande aqui pra ganhar. Tá no top 3 melhor Netflix. Isso aí a gente consegue...
Era cotado até pra ganhar melhor filme em 2019.
O Irlandês, ele foi tão elogiado porque ele tem todo esse negócio dessa nostalgia dos filmes antigos e de máfia. E é sobre essas vidas que já foram vividas. E hoje em dia são poucas pessoas que ainda estão vivos, sabe? E daí tem todo esse olhar nostálgico que eu acho legal. Eu entendo por que esse filme ele foi tão elogiado.
Daqui a 20 anos ele vai ser cult. É tipo Scarface, tá ligado? É meio chato assim.
O filme tem muita coisa, muita história, muito nome. É difícil de acompanhar. É meio chato, na verdade.
Eu assisti
Stalker e esse filme é mais chato que Stalker.
Ah, vai tomar no cu, Alan. Não tem nem comparação,
eu discordo com
o... Não, é. Ou é a minha memória que tá...
Eles deviam refilmar Stalker com o Robert De Niro. Acho que ia ficar irado.
Não.
Bota
o Tom Holland.
Mas o Tom Holland pode ser um deles.
Que daí... Pra Stalker ficar bom...
Pra Stalker ficar bom, tem que americanizar mesmo.
É verdade,
tem que levar pra Hollywood.
Eu concordo.
Porque russo não sabe fazer filme.
Não, só americano sabe fazer. E tem foda explosão também, Stalker. Mas nenhum ouvinte nosso assistiu Stalker, então a gente vai continuar falando de Irlandês, que eu acho que é um grande concorrente. Mas se tu gosta aí do Scorsese, é uma boa pedida, tá?
É bem Scorsesezinho.
Bem Scorsese. Essa é a nossa...
É chato no começo e depois melhora, igual todos os filmes do Scorsese.
É chato no começo e chato no final.
Acho que a Netflix devia ter feito mais uma série sobre esse filme aí. Série pra ter mais... Pra poder explicar todos os eventos que tem.
Mas a questão é que séries, elas não são premiadas no Oscar, né? Então, assim... Ponto final, acabou aí. Não tem possibilidade de existir uma... Então... Do Scorsese fazer uma série...
Então faz uma trilogia, Scorsese.
Tu acha que... Não, é foda que assim, ó. O Scorsese, tu acha que ele ganha alguma coisa de bilheteria? Não ganha nada. Ninguém sai de casa e vai no cinema ver um filme de Scorsese, mano.
Não, perder
ele
3 horas, cara.
É, ele deve ganhar da academia uns trocos, assim, ó. Faz esse filme chato aí que a gente dá prêmio.
Imagina assim, ó. Nossa, eu vou sair agora, eu vou sair de casa, eu vou entrar no cinema 2 da tarde. 5:30 eu saio lá da sala de cinema. Tá ligado? Num domingo. Ninguém tem esse tempo, cara. Tem que assistir em casa parcelado. Por isso que a Netflix conseguiu...
Não, esse filme caiu bem pra mim. Parecia uma série, eu via de meia e meia hora.
Não, eu e o Alan tancamos tudo no seco, cara. No pelo.
Diretaço. 3 horas e meia.
Vocês são cultos demais, né, cara?
É, cara. Tudo pelo Café Foundation.
What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
O próximo filme, Herbert, é o melhor. Pode falar já?
Tu acha que esse vai ser o melhor da Netflix?
Já pode falar?
Posso dar um chute?
Qual?
Licorine Pizza.
Não é da Netflix essa porra.
Não.
Não, não, cara,
mano.
Eu
quero...
Paul Thomas Anderson, caralho.
Tá, e daí? O Scorsese tá na Netflix. Quem é o Paul Thomas Anderson pra não tá, porra?
Não, mas a gente quase morreu pra... O Luan queria esse filme no cinema aí. Tem até corte do café com ele pedindo.
Não, o cara nunca escutou um episódio do café que ele não participa. Ah, não. Ele participou desse ainda.
Ah, então por isso que ele não escolheu. Ele não se escuta.
Ah, não tá. Me escuta.
Então tá, Luan. Qual que é o teu filme preferido da Netflix?
Não, tô brincando. Esse filme é...
É? É. Eu gosto.
Histórias de um Casamento. O Alan tava ali boiando.
Eu não conheço esse filme.
Alan nunca viu Histórias de um Casamento. O que falar sobre?
Eu tenho um pé atrás com esse filme. Eu gostei bastante quando eu vi e tal. Só que eu tenho um pé atrás porque aquela atriz que é advogada dela me deu muita raiva naquele filme. E ela ganhou o Oscar depois por causa da fala dela lá. Beleza, foi uma fala legal. Mas eu dava pra Scarlett Johansson de Jojo Rabbit como uma atriz coadjuvante.
Perfeito. Ela concorreu...
Ela, a quem?
A advogada concorreu com a Scarlett Johansson?
Foi. Nesse Oscar, a Scarlett Johansson concorreu em melhor atriz com História de um Casamento e melhor atriz coadjuvante com Jojo Rabbit.
Perdeu nos dois. Não, eu dava um tapa na cara da advogada.
Daí a advogada... a advogada entrou, falou duas coisinhas, fez eu passar raiva, depois ela fez uma fala sobre empoderamento lá e ganhou o Oscar.
Eu não lembro, cara. Eu não lembro da advogada, mas eu lembro que é um filme interessante. Porque ele é um filme que ele é sobre atuações, ele é sobre uma história muito real, assim, do que é de um fim de um casamento, entendeu? É o cinema as reality, que eles falam aí. Acabei de inventar, mas...
Tô tentando entender onde é que ia.
Que é o cinema realista, é o cinema que não é câmerazinha girando ao redor do beijo, lá além de o caralho. É tipo assim, é pé no chão. E eu não, acho beleza, acho interessante a história, mas eu recomendaria pra alguém: nossa, mãe, tu precisa ver a História de um Casamento.
Mãe, não é uma indireta pra tu separar, mas assiste esse filme.
Depende como tá a saúde do casamento dos teus pais, mas...
Não, então, tá aí. Top 3 entra? Tu acha que entra no top 3?
Eu não lembro o resto da lista.
Não entra no top 3.
Próximo filme, Ataque dos Cães.
Esse é top 3.
Top 3? Top. É porque assim...
Ah, eu acho que...
Se a gente tem três filmes, a gente já tem dois aqui, o Irlandês e Ataque dos Cães, e eu já tenho outro lá na cabeça, não, vamos negociar. Mas
eu não lembro o que falta, então...
Por que este filme é tão bom pra vocês?
Ah, e agora eu não quero mais esse filme no top 3. Vou tirar do meu top 3, porque agora eu vi o resto da lista.
Esse filme é muito bom, porque tem várias filmagens de montanhas bonitas.
E sombras de cachorro.
E há easter eggs nelas.
Eu não achei... Essa porra dessa sombra até hoje. Já vi esse filme 3 vezes, não achei a sombra, mano.
Eu vi uma.
É porque tu não é especial, cara. Tu não é especial.
Que bom.
Também, né, assistindo...
Eu não tava muito afim de ficar pelado com...
Tu não é da game.
Como é que ele vai enxergar assistindo o filme no notebook dentro do carro, todo torto? Vai enxergar a sombra como?
Esse programa tu escutou, seu filho do mal.
Tu é muito hétero pra enxergar o lobo, não é?
Ah, pode ser.
Esse é o problema aí, ó.
Me falta tensão sexual na cena do Cumberbatch.
Te falta um Sugar Daddy. É isso que te falta.
Esse é só... É verdade. Esse é só um filme de revolta contra os Sugar Daddy opressores.
Aí, ó. Resumido. Não entra nem fudendo.
O filme é bom porque é uma historinha simples e ela é bem bonitinha.
Não, é bem amarrada.
Mas termina bem
trágica. Galera, a gente
trágica.
Tem um episódio inteiro sobre Ataque dos Cães aqui. Então escuta lá.
Próximo filme. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess.
The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. Agora nós iremos falar de um filme em que fez muito sucesso. Esse aí viralizou aí na internet.
É que o filme é internet.
Deixa a galera... Como assim? Explica.
O filme é internet. A gente retardada, falando merda e todo mundo indo atrás.
Tá. Iremos falar de Don't Look Up, Não Olhe Para Cima. Filme que tem grandes pessoas como...
Mas tu não falou que era os melhores? Tu não ia pegar filme bom nessa lista?
Mas esse é o bom da Netflix, né?
Tá. Eu não sei de quem que tá, que tá falando.
Tá comparando com... Que filme, pô?
Entendi. Senão ia faltar pra lista.
Fale por que você não gosta de Don't Look Up, Luan.
Ah, foda-se. A gente já não falou dessa porra. A gente tem podcast desse filme.
Não temos. A gente queria gravar, porém a gente tava de férias.
Ah, a gente gravou do BAFTA. Ele tá no do BAFTA.
É verdade.
Porque esse filme merda foi indicado no BAFTA, enquanto o que ganhou o Oscar não foi.
Ah,
Coda. Também não vi Coda ainda. Parece meio...
Então, galera, é meio chato a gente ficar mandando você escutar os outros episódios. Desculpa, mas escuta o...
Mas a gente precisa de view nos outros episódios. Também.
O do BAFTA é o nosso episódio mais injustiçado. Ninguém escutou e é um dos melhores episódios.
Mas sabe por quê?
Ninguém liga pro BAFTA.
Ninguém nem sabe que porra é BAFTA. Eu soube quando a gente foi gravar.
Mas a gente é cu demais.
Não. Na verdade, a gente ficou com preguiça de ver todos os filmes do Oscar.
Ah, vai tomar no Oscar que tem 12 filmes, velho. Ah,
não. BAFTA era bom, tinha só 5.
Então vai lá escutar o do BAFTA, a gente vai falar do Don't Look Up, mas já saiu aqui, não é nem top 5.
Próximo filme.
why people from two points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story in Knock'em Stiff.
Agora a gente vai falar dele, o que é onipresente nas salas de cinema de todo mundo, Tom Holland, em O Diabo de Cada Dia.
Herbert, eu queria jogar esse filme mais pra frente, porque pra mim ele é o melhor filme da Netflix.
Ih, será?
Pra mim é.
Será que
é? E olha que eu olhei a lista inteira aqui, perfeito. Eu sempre fico falando de short story, né? E essa porra é várias short story, todas elas se entrelaçam numa grande trama de merda que acaba muito foda. Eu achei, tipo assim, o enredo muito bom, eu cheguei a comprar o livro, eu tô com ele lá, ó, capa dura, paguei uma fortuna. Caralho. Naquela porra, e tá lá na minha estante, não li ainda.
Nunca vou nem encostar.
Provavelmente eu nunca vou ler, mas eu gostei tanto do filme que eu comprei o livro.
Tipo Donnie Darko?
Isso, é bom, tipo Donnie Darko, Herbert. É isso que tu queria ouvir.
Igual eu comprei os três livros de Percy Jackson, que eu gosto do filme do Percy três. Jackson.
Que três, mano? Do que tá falando, livro, cara?
Livro, porra, os três livros.
Não viaja, tem... Só a principal tem cinco, cara.
Ah, eu comprei três, né?
Claro, que os que tem filme, né? Pô, se não tem filme, o que, que eu vou
só
ler?
Só tem dois filmes.
Ah, não sei. Não,
porra,
a gente não entende a Lord Percy Jackson.
Vocês têm que saber isso aí, cara, pra gente trazer um episódio de Percy Jackson aí.
Ah, não, não. Deixa lá no passado.
Eu não quero nem saber. Se a gente fala que é underground, o caralho, eu vou assinar Disney Plus, a gente vai ver. Eu vou obrigar o Herbert a ver também pra gente trazer
aqui. Eu vou assistir Percy Jackson.
Esse novo Percy Jackson vai ser filme ou série?
Série. Cada livro...
Uma temporada.
Uma temporada.
Meu Deus do céu.
Mas, tudo errado, porque nenhum personagem é igual no filme, segundo o Lan. E ele enche o saco todo dia, na faculdade. Eu não aguento mais.
Percy Jackson loiro é a minha piroca.
Tá, O Diabo de Cada Dia. Eu acho um filme muito bom. Tu assistiu, Anu?
Eu assisti. A gente assistiu junto, né? A gente sempre assiste junto.
Vocês não assistem filme sozinho, porra? Sim, como é que
pergunta ainda se assiste?
Porra. E o que tu acha, Alan?
Eu gostei do filme, porque é sempre bom ter um padre pedófilo vendo se fuder.
Que isso, mano?
Ser queimado, ter sido queimado aquele padre.
Pô, não viaja, algum. Ela não é criança.
É sim?
É?
É menor de idade, cara, a mina lá?
Ela é.
É, o padre.
Aqui aparece, zoado, né? Tem outros casos ainda.
Só porque o Robert Pattinson agora
tá passando pano.
É, tá passando pano pra macho agora.
Ah, mas se fosse menina de menor, também iria pro Robert Pattinson.
Que?
Eu não entendi.
Se fosse uma menina de menor de idade, também iria lá com o Robert Pattinson.
Se eu fosse.
Ah, entendi agora.
Não que eu fosse agora, né, mas...
Todos somos uma menininha menor de idade por dentro, Alan.
Deixa eu lançar mais um Batman pra ver. Cara, eu acho irado. Acho que agora a gente spoilou o filme, já foda-se. Acho que não era pra ter spoiler, mas já era. O padre se fode no final. Mas, sei lá, o Tom Holland até parece um ator de verdade nesse filme,
cara,
tá ligado?
O Tom Holland é um bom ator, cara. Eu gosto do Tom Holland.
Por que ele não faz filme de verdade? Então, esse filho é de uma puta.
Porque ele quer ganhar dinheiro, né, cara? Ele tá em alta, ele vai fazer dinheiro.
Ele fez uma porra de um Homem-Aranha e já ganhou dinheiro pra não precisar trabalhar nunca mais.
Mas
ele
não,
pode
dinheiro...
só vestir Gucci e sair pra tomar
Mas dinheiro nunca.
Não, vestir Prada, vestir Prada.
O cara quer mais e mais grana. O cara não tá
sempre
nem aí.
Sempre é. Por isso que mundo, porra? Tu acha que tu vai ganhar 1 milhão e tu vai ficar satisfeito?
Eu vou, mano. Eu sou muito preguiçoso, cara.
Tu vai gastar 1 milhão e tu vai ganhar 2, porra.
Ele tem que sustentar a Zendaya, cara. Tem que ganhar bastante dinheiro.
Tu acha que é fácil manter aquela mulher dentro de casa?
Ganha mais dinheiro que ele, mano.
Exato,
mano. Foda-se, velho.
Tem,
é uma
tem que nivelar, ela não pode ser maior do que ele, tá louco?
É uma competição machista.
É que os dois são tão fodas que eles têm que ter alguma dificuldade no dia a dia deles, entendeu?
Qual é a dificuldade? Não entendi. A dificuldade é a briga deles pra ver quem vai ganhar mais dinheiro? Essa
não, porque,
é a dificuldade.
Tipo, a vida deles não tem graça porque eles já são muito foda. Então, tipo assim, não. Então, pelo menos vamos competir quem ganha mais, porra. Pra ter uma emoção, entendeu? Ter um desafio. Eu acho que
e a Tainá, a gente também compete. A gente quer ver quem tem a fatura de cartão de crédito maior no final do mês.
Ela tá aí na nossa social media.
Isso, nossa social media. É que a gente...
Ela ainda trabalha com vocês.
Tá por um fio.
Não, tá deixando a desejar. Não quero falar nada aqui.
Essa parte eu vou cortar, porque senão tu vai apanhar. a gente finalizou
deve ter
o Diabo de Cada Dia.
Diabo
é isso aí.
De Cada Dia é o melhor filme.
Ah, o Alan também gosta. Aí, ó. Fechou, se fudeu,
só
Herbert.
Só tu, otário, que gosta do Adam Sandler.
Não, vai. Que isso, spoiler.
Acabou, tá? Agora a gente acabou o programa, porque a gente já chegou no melhor, então, e corta.
Não. Volta aqui.
Briga de Titãs agora.
Eu consigo dar um terceiro lugar pro Diabo de Cada Dia. Relaxa.
Nossa, terceiro lugar. O
que vem na frente?
Sabe qual é o bom?
O
peso
dos
votos. Tu é o host?
Sim, porra.
Que?
Eu que escolhi o tema. Democracia é o caralho, velho. Agora a gente vai falar. Próximo filme, Luan. Se não, eu acho que o filme mais popular dessa lista e que ironicamente, eu acho que eu fui o único que assisti. Bird Box. Alguém viu esse filme?
Ah, não, velho. Nossa, eu tava muito hypado, daí eu fiquei sem vontade de assistir.
Bird Box, uma merda.
Ficou saindo um monte de meme na internet aí.
É, não, uma merda. Só tinha essa porra na internet quando lançou. Eu fiquei de saco cheio e não assisti.
É bem assim, o hype estraga o filme, né? Menos do Batman.
Bird Box, um sólido 7. Próximo filme.
Foda-se. Gostei, é um ótimo. Me deu uma vontade de ver agora. Nossa. E como é que tu viu um filme sem o Alan?
Ah, cara, nessa época eu e o Alan, a gente não era...
Anos atrás, a gente não assistia filmes juntos ainda.
Eu nem tinha Discord, era coisa de nerdola. Hoje em dia é coisa de gente legal.
Invadiram minha área, todo mundo tem Discord agora, não me sinto mais...
Não sou mais cool.
Eu sou mais cool agora.
Eu sou um perdido no
não
meio da
multidão. Posso falar para as pessoas que eu jogo videojogos e fico no Discord conversando com meus amigos.
Que vergonha.
Não sou mais diferentão
tipo
da sociedade.
Que convida, cara. O que eu estou fazendo, eu faço porque eu tenho que.
Not because I want to.
You like to win, right? This is no different than that.
Black Jewel power, nigga.
This is my fucking way.
You think I'm stupid, Howard? You and your whole fucking family!
Vamos falar agora do melhor filme da Netflix, Uncut Gems. Joias Brutas, do Adam Sandler, de 2019. O melhor filme da Netflix, o filme mais bom de melhor da Netflix. É a única coisa que eu quis falar.
Acabou o repertório.
O que você achou de Uncut Gems, Alan?
Eu não assisti Uncut Gems.
Tu não assistiu, mano?
Não assistimos
Puta
juntos.
Puta que pariu.
Não assistimos Uncut Gems.
Pior que minha vida inteira assisti Adam Sandler e eu queria ver um papel que ele faça...
Que
atue bem, que faça... Faça um papel bom, não só de comediante, e eu não assisti.
Sabe qual é a melhor parte do Uncut Gems pra mim? É ele ficando puto, porque não foi nem indicado pro Oscar, e fazendo Halloween do Gubby.
Eu acho que tá certíssimo, cara.
O Halloween do Gubby é que é o melhor filme. Confirmar tá. Que, ó, não é o Diabo de Cada Dia. É o Adam Sandler, o melhor ator da Netflix.
Porque assim, eles pegam, vão lá, enche o saco. Ai, porque o Adam Sandler só faz filme ruim por dinheiro. Enche o saco por quê? 20 anos. E o Adam Sandler, ai, tá. Vou fazer um filme bom aqui, então. Vou tomar no cu de vocês. Vocês não querem ver atuar? Eu vou atuar aqui nessa porra, então. O cara vai lá, faz um puta de um filme foda, tá?
Cago na cabeça dele.
Um monte de... um monte de... Aquelas cenas que nunca acabam.
Cenas que nunca acabam. Plano de sequência.
Um monte de plano de sequência.
Caralho, se fudeu, eu sou mais cinéfilo que tu.
Não, corta.
nem bota isso aí.
Eu vou editar esse, na marra agora.
Não vai, não nem lembra, velho. Um monte de plano de sequência e simplesmente meter o foda-se. Como o Luan disse, cagaram na cabeça do homem. Então o que que fez? Ele só ganhou nisso tudo semanas de trabalho em que ele podia estar com uma mulher muito bonita no Havaí.
Ah, mas se bem que ele não fugiu muito nesse filme, ele pegou uma mulher bonita, só que ele mantinha ela em cativeiro, basicamente.
Não, mas o cara teve que fazer até esforço nesse filme, cara. O cara teve que gravar roteiro, teve que apanhar.
Ele botou dente de...
De ouro.
Prata, sei tipo, lá. Irado.
De verdade?
Não. Sei lá, mano.
Arrancou dele botão de ouro.
Eu botaria se eu fosse ele. E depois arrancaria e botaria o certo de novo.
Ah, ganhando o que ele ganhou, dá pra pôr, né? Fazer um papel foda.
Sabe qual é o melhor? Que eu acho que isso aí é tudo contrato com a Netflix. Ele deve ter ganhado a mesma coisa por Uncut Gems e pelo Halloween do Globe.
Eu não sei porque Uncut é do A24.
Ah, é parceria, né? Dos dois juntos.
E daí é da A24 e eu não assisti.
Eu acho que eu vou
chegar em casa e assistir. Não posso Fanboy ficar sem assistir o filme da A24. Que isso?
Mas agora eles estão fazendo os filmes merda.
Tipo, tudo em
todo lugar. Essa aí mesmo que eu tava pensando.
Não,
é filme merda. É filme mó bom, cara.
Ah, mas eu...
É divertido.
Mas eu queria aquela coisa dark, nojenta, assim. Aquela coisa sombria, assim.
Tu foi com uma coisa muito...
Não, eu não tava com isso na cabeça. Não foi isso que eu falei. Mas quando eu vou com A24 na...
Tu tava com isso na cabeça,
Eu não tava esperando isso do filme, porque o pôster do filme já é um monte de cor. Já é mais cor do que todos os outros filmes juntos.
Tá.
Tirando o Midsommar. Mas eu, sei lá, gosto mais daquela parada dark.
Eu gostei, mas já tá tão hypado que eu já tô enchendo saco.
Tá hypado?
Tô.
Mas os protagonistas são chineses. país, mano. O pessoal é preconceituoso.
Não, eu sei, mas...
Ah, teve Parasita, né? Depois do Parasita acabou o preconceito.
Não, Parasita estragou aí com o cinema.
Agora a gente não pode mais nem gostar de filme com oriental, porque a gente vai estar no hype também. Eu acho uma sacanagem. Eu sou totalmente contra o hype em filme de oriental, que só eu quero gostar. Eu não quero que mais ninguém goste e estrague o filme pra mim.
Tem que desvalorizar o cinema oriental.
Nem deve ser oriental porra nenhuma, né? Eles só pegaram os atores, né? Não é tipo Parasita, que é tipo tudo coreano. Não,
mas os atores são chineses.
De verdade ou eles são tipo imigrantes? Sei lá, filho de imigrante.
Não, sei lá, mas são chineses.
Eles nasceram... Ah, eles falam chinês no meio do filme, né?
É, nasceram na China, cara. Já é o suficiente.
A gente tá sendo meio preconceituoso, será?
Não, a gente tá sendo bem respeitoso.
Você tem negócio com a gente tá sendo bem plausível aqui. Não, a Marvel não botou herói coisa aí agora no, nos
Shang
Eternos lá.
Shang-Chi, o Sete Anel.
Xing-Lung, Xung-Li.
mas esse nome é meio bosta. Porque, tipo, Shang-Li vai mas se fuder, nem... velho. Shang-Li. Olha que nome mais...
Não é, esse é o nome do super-herói dele?
Tem certeza que é Shang-Li?
Não, mas...
Mas só é meio chinês, então deve ser.
Meu Deus. Mas é um nome muito... Eu sou o da China.
Mas eu a sou Marvel fã... botou esse super-herói e nem tá direito no universo. Eles estão lá escondidos no meio da China. Nem aparece no universo direito.
Eu sou muito fã da cultura chinesa desde Jake Long, o dragão vermelho, guerreiro. Sei lá.
Que irado. A gente é fã desde o desenho do Jack Chan com as pedrinhas lá dos dragões.
Talismã, velho.
Talismã. É isso aí, porra, irado.
Talismã dos animais, que mas... muita força.
E depois, quando acabou os talismãs, que daí eles foram daqueles negócios...
Nunca vi essa
que abriram o portal. Sério?
Nunca vi a conclusão daquilo lá. Sempre voltava. Eles pegavam um talismã, depois estavam em outro e não tinha pegado aquele.
Daí os caras juntaram os talismãs, daí veio o Shenlong lá.
O dragão.
Isso, daí o Jack Chan pega ele e come ele na porrada.
O Shang-Chi.
Nossa, eu acho...
O que tá falando?
Shang-Chi, o nome do cara que veio.
O dragão,
é?
Não é Shenlong?
Shenlong é Dragon Ball.
Eu sei, mas eu achei que era a mesma coisa nos dois.
Não, mesmo a lore, mesmo
sabe
universo.
Sabe quem é Shang-Chi? É o protagonista do filme da Marvel, pô. Vai tomando, olha só que nome mais...
Então o dragão é Shenlong?
Que Shenlong? Vai tomar no teu cu também,
porra,
cara.
Pô, qual é o teu problema?
Shenlong é do Dragon Ball, cara.
Eu sei que é, mas eu achei que era dos dois. Dragão, Jack... Qual o nome do dragão? Shendu. Quase, hein?
Shendu.
Ah, passei perto.
É tudo sh, começa com Shen.
Inclusive, use o nosso cupom aí na Shen. Café Foundation 5%.
Okay, Jay, it's game night. You should be stretching out.
What is it, your coach?
Nah, he's just a fucking crazy ass Jew.
Agora iremos falar do último filme. E o filme que não sei se foi, mas foi uma das obras que colocou a Netflix no mapa. Que era na época que a Netflix ela era conhecida por ser uma produtora de excelentes filmes. Então eles tinham o que naquela época? Eles tinham Orange is the New Black. Eles tinham
filmes
House...
não, né? Séries?
Não, não. Como uma excelente produtora.
Ah, tá. Entendi.
Eles tinham House of Cards e a primeira temporada de Stranger Things.
Eu posso fazer uma crítica ao diretor de Stranger Things?
Não.
Chora.
O cara devia ter matado os personagens. Não que nem matar o policial e trazer ele de volta. Vai se fuder, velho.
Eu também. Isso é uma reclamação que eu vou ter que permitir.
Não, vamos falar de Stranger Things aqui rapidinho, então, antes de eu falar.
A primeira temporada é tudo sombrio. Parecia que todo mundo ia morrer o tempo todo.
Eu fico muito puto, cara. Ninguém morre, mano. Eles podiam matar aquele irmão do Mike lá, aquele chato pra caralho, aquele moleque só incomoda.
Oh, quarta temporada tá uma bosta.
Sério?
Tá uma bosta. Vai tomando com esse hype aí. A gente... Cara, que
sabe
temporada...
O melhor
merda.
Que a gente tá falando agora e vai ao ar depois que saiu a segunda parte.
Não, vai, a segunda parte sai amanhã para a gente agora do presente, mas já saiu há muito tempo aí e já passou todo o hype, inclusive.
Eu assisti um episódio só desse. Eu assisti só um episódio dessa temporada.
Eu assisti tudo e, tipo assim, a minha temporada preferida é a terceira. Todo mundo fala que é pior.
Não, ninguém fala que é pior. Nossa, quem fala que a terceira é pior?
Eu só vejo meme de... Sabe aquelas imagens do cavalo? Que é, tipo, o cavalo bonito e daí chega uma temporada e é o cavalo zoado.
E não é a segunda?
Não, é a terceira.
Não, mano. A segunda é o pior lixo que eu já vi na minha vida, velho. Sinceramente.
Segunda, eu nem me lembro.
É horrível. É. A única coisa que é relevante. Não, a Eleven sai pra fazer uma side quest horrível com aquelas crianças estranhas lá na puta que o pariu, mano.
Aleatória.
Essas porra sumiram. Mas quem carrega essa temporada, a segunda temporada nas costas, é o Steve e o Dustin caçando Demogorgons.
Não, quem carrega é aquele menininho lá que é gay. Que tem a teoria de que ele é gay. Que é o
Mike.
Mike.
Não, o Mike
é o Will.
Will.
O Will atua pra caralho na segunda temporada. Ele tá muito loucaço lá, berrando na cama, suando pra caralho. Parabéns, Will, aí pela atuação.
Então, eu vou te falar que eu não lembro de nada dele na coisa.
Eu só achei que que pra uma criança ele atuou muito bem.
A segunda temporada é aquela que aparece aqueles bichos de tentáculo lá no céu. É. Daí o Will
no
tava
final,
muito louco.
Não é?
Sim.
Não é no final? Isso que daí é no toca, final. Ah, toca esse... The Police.
Que eles estão no baile?
Isso, daí toca...
Ah, daí essa é pra terceira, né? Puxando pra terceira.
É.
Ah, tá. Então foda-se a segunda temporada.
Eu achei meio zoado, porque daí na terceira era tipo o Mind Flayer lá, foi super coisa. Daí na quarta ele downgrade o
Sim,
o
cara. E a terceira, ela é ruim. Ela é ruim, mas ela é ruim prequels. Ela é excelente. Ela é divertidíssima.
Eu não achei ruim, cara.
Não, tem umas... O segurança daquele shopping lá são uns paspalhão.
Eu achei que a filha da coisa foi uma ótima aquisição. A Sim, filha do Ethan Hawke da Kill Bill.
Do... Mia...
Uma Turma.
Uma Turma.
Isso aí. Mia Kali. Não. Foi uma ótima aquisição. Ela é muito bom. Tem muita química ali com o Steve, que é ótimo personagem. Melhor personagem da série depois da primeira temporada, que ele é uma coxinha de merda.
Tá muito... É, a terceira temporada tem a mortezinha do irmãozinho lá da Max.
Que é um filho da puta, beleza.
Ah, ninguém liga pra essa porra, né? Pão no cu, caralho.
Eu só me diverti, é isso que importa.
Mas ele foi um bom personagem. Não, apareceu lá como
um anti-herói, depois um vilão. Achei legal.
Também, curti. Mas agora essa quarta temporada tá uma porcaria.
Eu discordo.
Aquele Vecta lá, pelo amor de Deus, cara.
Eu tava assistindo o primeiro episódio e era insuportável, muito chato. Eleven sofrendo bullying.
Não, é.
Ela matou um monte. Ela tem poder e matou um monte de bicho.
Mano.
Ela perdeu.
Ela tinha poder, ela enfrentou um monte de
vai
bicho.
Vai ter spoiler aí da primeira parte de Stranger Things agora. Ela vai lá, ela tá sofrendo bullying lá na escola. Ai, bullying. Tu viu essa porra? Vive tu viu? Não, daí ela vai lá pro esconderijo secreto e pra quê? Pra lembrar que ela sofria bullying.
Em outro momento da vida dela.
Só isso, velho.
Ela podia ter recuperado os poderes naquele bullying.
Não. 45 episódios de Ellen sofrendo bullying. Que isso, cara? Se eu quiser ver bullying, eu vou lá na minha escola. Eu olho pras minhas fotos antigas, porra.
Mas eu vou, agora que tá falando, eu tô pensando aqui. A side quest lá do namorado dela é uma bosta. Chato pra caralho. A side quest dela é chata. Eu gosto da coisa dos mais velhos ali.
O pessoal ali de Hawkins tá legal.
É.
Mas a side quest lá da prisão, eu acho...
Não, isso que é foda. Aqueles quatro lá, eles carregam... Quatro não, né? Porque tem o Dustin...
Tem o roqueirozinho.
O roqueiro. Essa molecada aí tá carregando a temporada nas costas, mano.
Só eles, cara.
Só eles. Tá, o resto é uma bosta.
E o vilão deles ainda é meio bosta.
É.
Tá ligado?
E eles ainda estão destacando. Ainda estão se destacando. Então, se imagina com um vilão bom.
Eu fiquei muito triste que
imagina se o Coringa aparece.
Eles fizeram o suspense do bicho no primeiro episódio e no final ele aparece e mata alguém. Saco.
É porque eles pagaram tanto naquela maquiagem.
Botaram logo de cara já.
Eu não acho essa maquiagem irrealista. Nossa.
Não, eu acho o tronco dele eu acho muito tosco, mano.
É, não, é muito...
Eu acho... É, sei
lá. Vai tomar no cu essa temporada aí de Stranger Things. Mas,
Mas o Ed não vai morrer, vai dar boa aí, pessoal.
Nem sei quem é.
Tem que morrer todo mundo. O
Tem que...
Eba, galerinha! Eba, galerinha!
Eu sou louco!
Nossa, essa parte foi muito...
O nosso coração está quentinho aqui porque o Ed não vai morrer. Tá? A gente está muito feliz aqui agora. Eu queria que a Eleven morresse de uma vez. Ai, morre, sua chata. Vai ser bulinada no inferno.
Meu Deus. Meu. Mas sabe qual é o problema, né? É muito adolescente. Adolescente é uma merda, mano.
É que quando a gente começou a assistir, a gente era. Só que a gente já passou da adolescência.
Mas a primeira temporada era adolescente.
2015, cara.
Tinha uns 10 anos, 11.
Não, era adolescente mais medinho, assim.
Mas ela era mais darkzinha, assim, e tal. Tipo, tinha um suspense, dava medinho e tal. Não era? Era, não.
É porque a gente tava sendo... O suspense é que a gente tava sendo jogado num mundo aleatório sem saber o que tava acontecendo, né?
É, agora perdeu todo o brilho, né?
Agora não tem como, não tem como te jogar um suspense.
Então tinha
de novo.
Que ter acabado na primeira temporada.
Não, isso aí é fato. Isso aí.
Não, eu não acho porque euforia, a gente não ia ter.
É que nem Westworld.
Não. Porque daí, se Stranger Things acaba na primeira temporada, a gente não ia ter a redenção do Steve como um puta personagem foda.
Ah, ele termina essa temporada ruim?
Ah, ele era um coxinha do caralho na primeira temporada.
Ele era meio otário, se achando e tal, pá.
Entendi. É,
meio...
ele era um.
Era o que fazia bullying na escola.
Eu acho que o Café Foundation tem que falar de coisa blockbuster mesmo, que a gente desenrola mais.
É, né? A gente adora falar mal das coisas.
I will always protect you because you are my son. And a son always protects a father.
Agora a gente vai falar, voltando ao tempo aqui, 2015. A gente era jovem, 14 anos.
Tá,
não
é, continua, continua.
Tem que terminar de falar do
Netflix, né?
Eu vou fazer...
2015 aqui, um ano ensolarado, um ano das festas de 15. A gente tava o quê? Beijando na boca esse ano, né? Todo mundo aqui, muito.
Entre parênteses, né? Tu?
Beijando na boca entre parênteses?
Eu não entendi, mano. Foi...
Que parênteses é esse que tu anda beijando?
Tá beijando a prima? Ih,
que isso?
Não estava beijando. É muito cringe isso aí, não gosto de beijar.
Eu tava jogando Rocket League.
Eu tava jogando Point Blank.
Nossa.
Não, League of Legends.
Em 2015 eu jogava Tibia.
Nossa, fedeu, subiu um cheirão de virgindade.
Eu jogava Ragnarok.
Nossa.
Cara, farmava 8 horas por dia pra conseguir uma asa foda e forte.
Aí é sim. Ragnarok eu nunca gostei, achei.
Eu jogava Ragnarok só pra ficar estiloso. Comprava asinha bonita.
Ele fazia contas femininas e ganhava vários presentes.
Ficava namorandinho, né?
Eu acho que eu já fui escamado, assim. Deus do tempo.
Acho que eu já
caí no golpe.
Diariamente.
Foda, nossa. Foda acreditar no amor. Ser
quando simples. Eu pedi o Skype dela, ela parou de me responder.
O erro dela é amar demais. É um cara que tem muito coração.
Vai.
Galera, deixa
2015,
eu falar.
2015, conta.
Netflix, uma grande produtora aí, tinha todas essas séries. E ela lançou um filme que também foi premiadíssimo, que tem como um dos personagens principal o cara que no futuro fez um dos melhores filmes já feitos, que é Cats.
Não, ele fez aquele outro lá, o Thor. Ele é o carinha da Bifrost.
Ah.
Mano, melhor atuação dele, o cara segurando a Bifrost.
Não, porra,
cara,
de filme
tá
é esse,
não,
mano.
Ele tá falando isso do cara lá, o Idris Elba. Ele tá falando isso do Idris Elba.
Mas o Idris Elba não é o cara da Bifrost?
É? É, sim. Mas é a melhor atuação dele?
Com certeza.
Ah, não sei, achei.
You que era... shall not pass. Não é dessa? É desse filme a frase, né?
Ele abrindo o portal de Midgard. Sim. Estiloso pra caralho.
Eu acho que aquela armadura dele não, é swag pra caralho. É. Eu parei de ver o Thor quando ele morreu.
Ele quem?
O Idris Elba, mano.
Ah, tá. Quando
é verdade,
quando
ele sacrificou.
Quem que ele tava falando?
Quando o Luan jovem morreu.
Nossa, que profundo, cara.
Nossa. A gente tá falando de bis. Não estamos, né? A gente vai começar. A gente vai tentar.
A gente tá tentando chegar lá. Vamos lá.
A gente vai tentar falar de Beasts of No Nation. Filme sucesso na Netflix do ano de 2015. Um baita filme.
Top 3?
Top 2.
Não.
Chega. Não. Tá rente ali com o Diabo de Cada Dia. Podia até ser melhor, talvez. Se fosse
por
mais
que
convencido.
Que isso?
Quê?
Para com isso. Tem que. Ó, tu fez o teu ponto com o Diabo de Cada Dia. Agora tu vai até o fim.
Não.
Caralho, não bota.
Eu falei que podia
não,
ser
agora
melhor.
Agora tu tem que atravessar
se
a parede
tu...
na chifrada.
Não, eu vou dar meu... não. Não, deixa eu falar o meu ponto. Porque esse filme podia ser melhor que Diabo Cada Dia.
Tá.
Se ele fosse mais pesado que nem Command C. E fosse mais profundo nos personagens. Moleque... É. Ah, pode dar spoiler?
Vai ter spoiler aí do Beast of Foundation agora, galera.
Tá. Começa o filme, vem um... Eles estão lá numa cidadezinha meio rural, de interior, lá da África. Eles estão vivendo super de boa e tal, coisinha e tal,
se divertindo. E é um comecinho até bem alegre, tá?
No começo ele...
coloridinha e tal.
O personagem principal tá no grupinho lá, e eles ficam brincando e tal. Aí chega, tipo, um exército da... Tipo... Como é que é o nome? É tipo, eles são contra o Estado, eles querem chegar
não,
lá...
Não, na verdade, esse é o Estado. O Estado é quem chega
lá. Tá, esse é
lá.
O Estado. É. Tá, chegam os caras do Estado lá e começam a metralhar todo mundo, matar todo mundo da aldeia.
Porque eles acham que são rebeldes.
É, porque eles acham que...
acham, entre parênteses.
Tipo, ele... No começo ele tá, tipo, ele parece estar traumatizado, assim, tipo, perdeu a família, né, porra. E ele quer se vingar. Esse é o que ele tá sentindo antes de entrar pra um... Ele antes de ser resgatado pra uma facção. Tá, esse carinha aí. O Idris Elba.
tá.
E ele é resgatado por esse cara, ele entra na facção e começa a ser adoctrinado pra virar um rebelde. Que tem uma cena muito foda, deles, tipo, fazendo um ritual antes de entrar na... Depois começa a berrar, tipo, pra entrar, tipo, grito de guerra pra ir...
Ah, tipo, Northman. É, só que um pouco mais cruel.
É, daí o cara começa a, tipo, berrar e falar, vamos pra cima, vamos recuperar nossas terras, sei lá o quê.
Então
daí
é tipo Senhor dos Anéis.
Exato.
Só que conforme vai desenvolvendo o filme, o Idris Elba, ele não é tão bonzinho assim, tipo, ele...
O Zelda.
Vamos chamar de Zelda, então.
O Zelda, que é o líder, o general dessa facção. É, daí ele faz umas paradas meio merda, assim, enquanto ele tá recuperando as coisas.
Bem merda, tem uma das cenas mais pesadas.
Ele faz...
Agora vai ter spoiler e spoiler, tá? Pula aí os próximos 20 segundos.
Tem uma cena que é muito fodida. O cara chama um moleque.
Um menino de 11 anos.
11 anos por aí, depois de ter matado um monte de gente e fumado maconha e cheirado cocaína.
Depois de... O cara estupra o menino.
É o protagonista?
O protagonista.
É o protagonista. Isso... O Idris Elba estupra o protagonista.
No filme, daí eu fiquei, não na vida real.
O filme, pelo amor de Deus, não o ator.
Daí eu fiquei um pouco... Ele fica meio transtornado com isso, tipo, ele começa a mudar, ele não quer mais se vingar dos pais, ele só, tipo, quer meter o louco, ele já não tá pouco se fudendo. Só que, tipo, ele podia não ter seguido o cara, né? Ele podia ter só qualquer oportunidade que ele tivesse, ele fugir. Mas ele continua lá até o final do filme, ele fica tentando seguir o cara.
Estocolmo, né, cara? Síndrome de Estocolmo.
É, no final, eu também acho. Eu concordo. Eu concordo com o Luan, não com o Alan. Tá. Apesar bom? De não ter falado nada.
Ou falei tudo aí, cara. Não, resumi assim, em duas palavras.
O Alan queria,
queria que tivesse deixado ele, tipo, ficasse mais escuro o filme. Ele ficasse, tipo, mais pra baixo.
Eu queria ver como ele perdesse todo o chão. Ele viu tanta atrocidade que o cara simplesmente não tem mais alma. É só um olhar vazio.
É...
Seguindo o que é mandado fazer.
Era pra começar... O filme começa alegre, colorido, era pra terminar, tipo, cinza e o cara muito pra baixo depois de tudo que ele viveu.
Mas enfim, eu gosto porque, tipo assim, no final, acontece um monte de coisa aí, o Alan deu um resumão, e daí no final eles estão lá num acampamento e isso, o menino matou criança, estuprou, fez um caralhado a quatro, entendeu?
Sim, velho.
Matava o menininho no final do filme, tava matando mulher que nem
não queria inseto, nem saber, sagrado. Via só... Tava
e daí,
bala.
Tipo, no final ele pega e tá olhando pro mar, assim, pensando assim, eu nunca mais vou, entendeu? Ter a minha infância de volta. Nunca mais vou viver a minha vida em paz agora por causa disso. Mas daí, o finalzinho, a última cena, assim, ele tá indo pro mar, que quer dizer que ele...
Ele meio que recupera a infância, assim, no final
um
do filme.
Um pouquinho. E é isso aí. Acabou aí a gente no... O último filme a gente decidiu contar tudo. Mas, filmaço, tá? Filmaço. Eu gosto bastante. Eu acho que pode entrar no top 3. Agora a gente vai ter que decidir aqui qual é o melhor filme da Netflix. E tem que ser consenso. Depois cada um fala o seu. Top 3, né?
Mas a gente não vai entrar no consenso, Herbert. Esse é o problema.
Uncut Gems, sai fora. Nem entra no top 1.
Uncut Gems eu boto no top 10.
Terceiro lugar, terceiro lugar a gente vai de Beasts of No Nation.
Eu não vi.
A gente não falou de Destacamento Blood.
Tem que entrar no consenso.
Foi muito tempo já.
Galera, Destacamento Blood aí é bonzinho.
Que consenso é se tu já botou o terceiro lugar sozinho?
Tá, então vamos lá. Pra quem tu daria o terceiro lugar, Lan?
O meu terceiro lugar é Ataque dos Cães.
O meu terceiro lugar é Beasts of No Nation.
Eu não lembro quais as outras opções. Esses dois são os melhores. Ah, cara, eu acho que... Acho que eu vou com o Luan mesmo.
Ataque dos Cães, melhor que Beasts of No Nation.
Não, né? Isso não é o terceiro.
tá.
Ele bota em segundo Beasts of No Nation.
Então, agora em segundo, O Diabo de Cada Dia.
Joias Brutas.
Alan.
Beasts of No Nation. A gente, o nosso top 3 é esse. A gente é... Beasts of No Nation, O Diabo de Cada Dia e Joias Brutas. Esse é o top 3. Agora a ordem, faz aí na tua cabeça.
Não, cara, a gente prometeu o melhor filme da Netflix, porra.
Então vamos tirar no Joaquim Pô.
Tá, qual que é teu 1, Alan? Explica aí, fala qual que é teu 1.
O Diabo de Cada Dia.
O Diabo de Cada Dia.
Então ganhou, porra.
Aí, cara.
Uncut Gems é o melhor, ganhou, caralho.
eu topava um Joaquim Pô, hein, pra ser mais justo.
Tá, não, então vamos na justiça, então.
Joaquim Pô.
É isso aí, o melhor filme da Netflix é O Diabo de Cada Dia decidido no Joaquim Pô. É assim que a gente decide as coisas.
Eu acho que a democracia vai ganhar nesse país, Herbert.
graças a Deus, aí, porra.
E corta.
Não, cara.
Não acabou?
Não, não acabou.
Tem mais. Fazer o quê, cara? Tem mais 7 filmes pra falar ainda? É, porra, vamos lá.
A gente fez um.
Aí, vou parar de gravar, tá?
Agora a gente vai falar do.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.